mesa da Rádio Dos Vox, o programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 114. Vamos prestar uma homenagem ao Dr. Hélio Góes Ferreira, um dos fundadores da Sociedade de Assistência aos Cegos. No dia 19 de maio de 1976, o jornal O Povo, que é veiculado aqui no Ceará, publicou a seguinte nota.
Foi sepultado às 17 horas de ontem, no cemitério São João Batista, o conhecido oftalmologista Hélio Góes Ferreira, de 76 anos de idade. Sua morte ocorreu às 8 horas e 40 minutos nesta capital, 53 dias após ser vitimado por um acidente vascular cerebral. Estava internado na Casa de Saúde São Raimundo, mas seu passamento verificou-se em sua residência, a Avenida Tristão Gonçalves, 352, em presença de seus familiares. Formado pela Faculdade Nacional de Medicina em 1924, com a tese Simulação em Oftalmologia, aprovada com distinção, o Dr. Hélio Góes Ferreira fundou, além da Sociedade de Assistência aos Cegos, a Sociedade de Oftalmologia do Ceará, a Clínica de Olhos do Instituto de Proteção à Infância do Ceará e a Casa de Saúde São Lucas, da qual foi diretor durante 20 anos. Chefe da Clínica Oftalmológica da Santa Casa de Misericórdia durante 45 anos. Médico da Saúde Pública, hoje Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. Presidente da Entidade de Classe dos Médicos Oftalmologistas do Ceará e diretor do Clube Iracema. A morte do Dr. Hélio Góes Ferreira foi bastante lamentada por todos os que o conheciam. Durante o exercício de suas várias atividades, ia diariamente à Sociedade de Assistência aos Cegos, que mantém o Instituto dos Cegos do Ceará.
Vou conversar com o Dr. José Bezerra de Arruda Filho, que é neto do Dr. Hélio Góes Ferreira. Começaria perguntando, Dr. Arruda, como era o Dr. Hélio como avô, como pessoa?
Dr. Hélio como avô era uma grande pessoa. Ele era muito família, sempre foi dedicado à família, filhos, netos, sempre gostou da convivência, gostou de comemorar essas datas mais importantes, carnaval, dia de ano, Semana Santa, sempre tinha um motivo para ter uma comemoração em família, né? Na época de Semana Santa, gostava ele mesmo de fazer o Judas. No carnaval, de 3 em 3 ou 4 em 4 anos, caía na época do aniversário dele, que é 15 de fevereiro, sempre ele tinha um motivo para fazer uma festa em casa, alguma coisa. E outra coisa que ficou muito dele era essa época de fim de ano, de Natal, Ano Novo, que ele sempre gostava de enfeitar a casa, fazer a chamada lapinha, né? Na casa antiga ali que ele morava, na Tristão Gonçalves, tinha um pé de pinheiro, ele mandava botar lâmpada. Sempre era uma pessoa muito família.
Quer dizer, já demonstrava essa grande aptidão em reunir pessoas. Doutor Rudi, qual era a visão do Dr. Hélio enquanto médico com relação à cegueira, já naquele tempo, né? Lá pelos anos 60?
Eu tenho aqui no ano 60 não, mas bem mais para trás, né? Hoje em dia eu tenho uma teoria, até o que levou o avô a fazer o Instituto Cego, a juntar essas pessoas e fundar o Instituto Cego. Eu tenho uma tia, trabalhou aqui muito tempo, muita gente aqui conhece, não vou citar o nome porque ela não gosta muito. Mas a tia Helena nasceu, acabei citando, com uma certa deficiência visual. Eu, no meu entender, o vovô sempre teve uma preocupação de que a tia Helena, essa deficiência visual dela, que na época não foi conseguido dar um diagnóstico, hoje em dia a gente sabe que está incluído uma dessas degenerações tápico-retiniana, que teve uma evolução mais favorável, não chegou a uma deficiência tão absoluta. Ela consegue ler, tem dificuldade, mas ainda consegue ler letras normais, com a ajuda de uma lente, de uma lupa e tal. Mas naquele tempo, no meu entender, na cabeça dele, aquilo ia evoluir para ela, talvez ficasse até sem enxergar. E talvez já preocupado com isso, né, em termos de educação, como ela iria se educar, tal, tal, tenha vindo essa ideia. Ele é conhecedor já do Instituto Benjamin Constant, lá no Rio de Janeiro, onde ele fez faculdade e fez praticamente a especialização em oftalmologia, né? Tenha vindo a ideia, esse insight dele fundar, com outras pessoas interessadas no assunto, o Instituto Cego, já prevendo talvez uma piora desse quadro dela e ela mais adiante vir a precisar de uma educação especial, e a época que no Ceará não existia. É tanto, se eu não estou enganado, Fortaleza é um dos pioneiros, tirando o Rio de Janeiro, tá nessa parte de educação do deficiente visual, em termos de Brasil, né?
É, a Sociedade das Ciências Sociais, fundada em 1942, né, realmente foi a pioneira nessa região, né, nesse atendimento às pessoas com deficiências visuais. O que é que fazia o Dr. Hélio chorar?
O vovô não era muito emotivo, não. Ele era até era uma pessoa com os pés muito no chão. Eu não lembro de nenhuma situação, alguma coisa que tenha visto o vovô chorando, não. Realmente ele era bem pé no chão.
Certamente ele chorava por todas as vezes em que uma pessoa com deficiência visual, né, não podia ser atendida, né, pelo Estado, enfim, pela família, por outras pessoas, da mesma forma como ele gostava, né, de fazer esse atendimento. Doutor Arruda, a Sociedade da Ciência aos Cegos, que incorpora também, né, o Instituto Hélio Góes, que é a nossa parte da escola, é uma instituição com 64 anos. O senhor fazendo um paralelo do que é hoje a SAC com essa estrutura e dessa época que o senhor conviveu aqui nesse ambiente, né, nesse terreno, né, o que é que você poderia falar aqui para os nossos ouvintes?
A Sociedade de Assistência ao Cego, esse tempo todo ela só veio crescendo e inicialmente era uma... As coisas vão mudando, né? As coisas, as cabeças. Como todo mundo sabe, a história do Instituto Cego começou a dificuldade do deficiente visual que tinha para estudar, não existia. Então, praticamente, começou aqui isso. Então, a dificuldade não era só estudar, era como se manter também aqui em Fortaleza, que uma boa parte dos nossos alunos aqui no começo eram de fora do interior, tal, não tinha onde ficar. Então foi daí veio que tinha um internato, tudo. Então isso foi um determinado tempo. Naquela época, para o Instituto se manter, ele se mantinha de verbas que vinham de alguma maneira do Estado, de órgãos assistenciais, como a antiga LBA e tudo, e de doações de pessoas da sociedade de Fortaleza que faziam doações em dinheiro. Aquele tempo mais atrás, o que rendia algum dinheiro, sei o que, seria aluguel de imóveis, né? Então, aqui quem é mais antigo, se lembra que aqui em redor do Instituto eram cheio de casas, esse quarteirão todinho. Aquelas casas foram construídas pelo vovô naquela época, tal, era uma maneira de auferir rendimento para manter o Instituto Cego, com o aluguel da casa. Mas com o passar do tempo, o aluguel foi se desvalorizando, tal, e aquilo não dava mais para manter o Instituto Cego. Isso foi na época que começou com o SUS, que era o antigo INPS, né? Foi quando o Instituto passou a prestar esse serviço médico assistencial às pessoas de fora, que passou a ser uma fonte de rendimento. E isso tudo, nesse correr do tempo, foi uma coisa, por exemplo, no início era o Dr. Hélio Góes, está trabalhando aqui. Logo no começo veio o Valdo, veio trabalhar aqui com a gente, que já foi na época que foi sendo implantado esse sistema único de saúde, sei o quê, que, como eu falei anteriormente, na época era o INPS, ou INPS, como o pessoal chamava. E isso foi no crescente. O vovô, apesar de ser fundador aqui do Instituto, você vai ver pela história do Instituto, ele veio ser presidente já perto dele morrer, que por uma ou duas gestões ele assumiu realmente a presidência, né? Mas esse tempo todo para trás ele sempre esteve presente como verdadeiro, como, vamos dizer, coordenador, quem levava a frente de tudo, tendo naquela época a figura do presidente, desde o padre Bruno, né? por exemplo, uma figura praticamente decorativa. Decorativa, por Padre Bruno e muito outros, nosso ex-governador, pai do Lúcio Alcântara, e outras pessoas que tinham aquela figura que eram nome, pessoas de nome e de projeção na sociedade, né? Mas no pegar mesmo no pesado, aqui dentro como na diretoria executiva, era o vovô, depois veio o Valdo, depois de um certo tempo o meu pai, que era genro dele, né, que também foi presidente aqui, o Coronel Arruda. Quer dizer, foi sempre uma coisa e sempre foi aumentando, sempre se foi aqui no Instituto de Santos, foi sempre uma somação de coisas e está no que é hoje, graças a Deus, indo muito bem.
Inclusive, no centenário do nascimento do Dr. Hélio Góes Ferreira, foi no dia 15 de fevereiro, né, de 2000, nós criamos uma frase, né, que foi colocada em uma placa para homenagear o centenário, que dizia justamente essa história que o senhor está contando. A força de uma grande obra nasce na coragem de homens que sonharam e no despertar daqueles que os seguiram. Então, o Dr. Hélio Góes Ferreira foi este homem que teve esse grande sonho, que fez despertar outras pessoas na sociedade que entenderam o porquê daquele sonho, e a Sociedade das Ciências aos Cegos cresceu justamente por isso, porque outros, como o Dr. Valdo, essas pessoas que o senhor citou, os outros presidentes, os seguiram, né? E por isso nós estamos prestando esta homenagem, para relembrar esse grande passado que o Dr. Hélio Góes utilizou para a construção deste grande presente, desse grande futuro, se Deus quiser. Dr. Arruda, nós agradecemos a participação do senhor no programa Conversa que Interessa, e colocamos o microfone à sua disposição para outras colocações que o senhor queira fazer no momento.
Eu só quero agradecer a atenção de vocês e me pôr à disposição para qualquer ajuda, qualquer coisa a respeito, como se fosse da história do Instituto Cego. Eu posso dizer, por exemplo, atualmente, quem é mais velho aqui do Instituto Cego, até porque o Val, sou eu. Quando eu vim para cá, eu era menino, tinha 6, 7 anos, eu me lembro que sempre perguntar aqui, eu lhe digo onde é que tinha um pé de macaúba, tinha um pé de cajaimu, e era tudo aqui. Eu era um menino, o vovô vinha fazer o atendimento, eu criança de 6, 7 anos, né? Na época tinha a Dona Maria e tal. O meu pai era militar, a gente morava fora, mas ele passava as férias aqui na frente, quando ainda era a Bezerra de Menezes, eu tinha uma feira. Eu vou vir fazer a feira, aproveitar, fazer a feira que o Instituto serve, materiais, as coisas que vão comprar para cá. E eu, criança de 6, 7 anos, vim para a Bezerra, vim aqui do Instituto, estou com 5,2, eu devo ter pelo menos uns 40 anos ou mais que eu já ando por aqui.
Vou conversar agora com Tereza Neuma Nogueira Bessa, aluna deficiente visual que conviveu com o Dr. Hélio Góes. Tereza, como é que você definiria o Dr. Hélio Góes enquanto diretor de uma escola, por exemplo, para deficientes visuais?
O Dr. Hélio Góes era um excelente diretor. Ele realizava as cirurgias, fazia as consultas, tinha uma grata satisfação de alegrar ao deficiente, que aos 1962, eu era muito jovem, ao chegar aqui ele realizou tudo isso para comigo. Então todos os alunos que estudavam na entidade, ele realizava o trabalho muito bem e exercia a sua função como um bom médico.
Tereza Neuma, isso quer dizer que você aprender braille, você aprender orientação e mobilidade, hoje em dia aprender DOSVOX, são coisas importantíssimas. Mas é necessário também que a pessoa que trabalha com deficiência visual faça esse trabalho de alegrá-los, é verdade?
Exatamente, porque o deficiente em si, ele já se torna triste. Não eu, porque eu não sou deficiente, sou apenas diferente de alguém. Mas alguns deficientes, eles entram em depressão e a gente deve trabalhar, lutar pelo dia a dia de amanhã. Eu quero lhe dizer que o DOSVOX é uma coisa muito importante, porque no nosso tempo não existiria.
E vocês estão lembrando que o doutor Arruda falou antes que o doutor Hélio tinha essa vontade de sempre reunir os familiares nas festas, São João, enfim. Então, acho que o coração do Dr. Hélio era um coração preparado para trabalhar com os deficientes visuais. Agradecemos, Tereza Neuma, sua participação no Conversa que Interessa e deixo você à vontade para falar mais alguma coisa.
O doutor Hélio Góes tinha um grande coração. É porque o Instituto, na época, não tinha condição financeira para fazer tudo isso. Então, eu quero lhe dizer que nem a alimentação não era boa como hoje. Mas por quê? Porque ele trabalhava sozinho, com garra. Ele era praticamente só. Dona Dalila, seu Riquera, os diretores. Mas não tinha condição nem a sociedade que tem hoje. É só o que eu tenho a falar.
Muito bem. O programa Conversa que Interessa chega ao seu final com o registro dos 30 anos do falecimento do Dr. Hélio Góes Ferreira, ocorrido no dia 18 de maio de 1976. Esses pequenos relatos e essa pequena história foi para demonstrar o valor que este homem representa para a Sociedade de Assistência aos Cegos e para todos os deficientes visuais do nosso estado. Agradecemos a nossa equipe, Ana Paula, Alexandre Almeida, e a vocês ouvintes que nos acompanharam.
Há 11 anos em seu coração.